No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso primeiro programa de 2016. E vamos falar sobre o Aedes aegypti, o mosquito que está assustando a população brasileira e do mundo. Ele, além da dengue, provoca a zika, chikungunya e, em alguns casos, a microcefalia. Cerca de 30 países possuem registros de infecção por zika. No Brasil, já foram registradas 3 mortes pela doença. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Alessandro Giancola, que é coordenador-geral das ações de controle da Prefeitura de São Paulo, que vai contar como a Prefeitura pretende e já está combatendo o mosquito. Boa tarde, Alessandro. Muito prazer revê-lo.
Boa tarde, o prazer é todo meu, sempre aqui com seus ouvintes, para a gente poder informar.
Todo começo do ano nós conversamos. No ano passado a gente falava da dengue, hoje é a zika. O que mudou? Qual a nova abordagem, se é que ela existe, que é para combater essa epidemia, né, que está acontecendo no país?
Como o vetor dessas três doenças é o mesmo problema,
é o mesmo mosquito,
o Aedes aegypti, o controle da doença é o mesmo. Lógico que a preocupação com o tratamento dos pacientes muda com relação a essas doenças, dependendo do que a pessoa adquirir. Né, para dengue você vai ter uma conduta, para chikungunya você tem um acompanhamento diferente, e para zika também com relação às grávidas principalmente. Mas com relação ao controle, fica tudo no mosquito.
É o mesmo.
Apesar de que alguns estudos mostrem que a zika pode ser diferente. Lógico que isso a gente precisa de mais estudos ainda, como é uma doença nova, né, a gente conhece muito pouco, mas ela já tem alguns casos relatados de transmissão sexual e por transfusão de sangue também.
O que mudou na campanha do ano passado para de agora?
A gente incorporou essas doenças para informar a população sobre isso. Os métodos de controle continuam o mesmo, por ser o mesmo mosquito, isso não mudou, mas a gente tem que alertar a população, e isso a gente faz o trabalho aqui, né, através do trabalho de vocês também, para a gente poder alertar a população, ficar atenta aos principais sintomas. E com relação às grávidas, né, que a gente vai poder falar aqui, eu creio, é sempre realizar um bom pré-natal. Para o caso da microcefalia, porque a microcefalia não é só pelo Zika vírus que ela acontece. Existem outros vários fatores que podem levar à microcefalia, que a gente vai poder abordar.
Isso é grande polêmica, né?
Exatamente.
A falta de saneamento básico também contribui para a proliferação do mosquito e o crescimento da epidemia no país, que já contaminou pelo menos 500 mil pessoas em um ano no Brasil. Vamos conversar sobre esse assunto com o Dante Ragazzi Pauli, presidente nacional da ABES, Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária. A ABES, preocupada com esse crescimento da doença, iniciou uma campanha.
Isso.
Boa tarde. Prazer em recebê-lo, Dante. Você já faz mais algum tempo que não vim aqui, né?
Sim, mas é sempre um prazer, Joel. Cumprimento também o Alessandro aqui da nossa Prefeitura de São Paulo. Cumprimento os ouvintes. E nós lançamos aí perto do Carnaval, Joel, uma campanha que se chama Mais Saneamento, Menos Zika. É, né? Um tema até, um título até que chama a atenção, exatamente para que a gente debata o tema que, como você levantou e o Alessandro também já iniciou a discussão, é um tema de extrema relevância e que tem tudo a ver a proliferação do Aedes, né, com a falta de saneamento. Isso é comprovado e alguns dados recentes, também dados que precisam de comprovação, mostrando que o mosquito pode até se proliferar em águas não limpas. Portanto, eu acho que a nossa atenção tem que ser mais do que redobrada. E a gente sempre na nossa luta aí, né, que ela é difícil, mas ela tem que se continuar, ela tem que ser feita, e eu agradeço de novo esse espaço, que é a luta por mais saneamento em São Paulo e no Brasil.
Dante, o que você espera do governo, seja municipal, estadual e federal, já que o problema do saneamento básico é crônico no país?
É muito comum a gente criticar que o governo federal não põe recurso, não faz suas ações, mas eu acho que o saneamento ele tem que ser priorizado em todos os níveis, né? Quando a gente fala do poder público. Então é o governo federal, sim, que tem suas políticas federais, mas faltam recursos, falta capacidade, principalmente para muitos municípios pequenos conseguirem fazer saneamento e mesmo a gestão dos serviços. O papel do Estado é fundamental. O Estado, ele tem, nós somos uma república federativa, portanto, o Estado, ele tem o poder de aglutinar, né, de tentar criar escala. A gente tem, por exemplo, as companhias estaduais, que pode ser uma forma de viabilizar, e o poder municipal também, que tem que dar mais atenção ao saneamento.
Nós conversamos antes do programa e a gente falava que, a respeito da consciência das pessoas, não existe uma consciência, uma cultura no país que dê importância, né, esse assunto do saneamento básico.
Eu acho que quando a gente fala de abastecimento de água, existe uma tensão porque ninguém vive sem água, né, Joel? Agora, quando a gente fala de coleta de esgoto, quando a gente fala mesmo da questão dos resíduos sólidos, eu acho que a população não tem ciência ainda da importância. Então, muitas vezes, a gente trabalha no setor e você encontra, não raras vezes, as pessoas, uma família não querendo ligar seu esgoto à rede pública, que passa na porta e afasta e leva para tratamento muitas vezes. Então, eu acho, já que a gente está num programa aqui de rádio, eu acho que há um problema de comunicação também do nosso setor. Acho que a gente não consegue mostrar para a sociedade
a importância assunto,
de,
né,
ligar, por exemplo, o esgoto ou de dispor o resíduo sólido de forma adequada.
É interessante isso, né, Alessandro, que as pessoas são conscientes, a sociedade civil é consciente para reivindicar melhores condições do ponto de vista de direitos humanos, mas não fala no saneamento básico. Né?
O que me preocupa é a questão dos resíduos sólidos, né? Porque a gente mantendo oferta desses resíduos em locais onde você tem uma grande concentração de população, você coloca toda essa população em risco para várias doenças, não só as transmitidas pelo Aedes aegypti, mas por outros animais, como ratos, baratas, moscas. Então, é um assunto muito importante. É lógico que os governos têm que investir o quanto possível nisso para melhorar a qualidade de vida, porque quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de saúde. Isso é o mais importante. Mas também o que a gente vê, infelizmente, é muito descarte irregular em córregos, em locais que não são para serem descartados. Aqui no município, por exemplo, só para servir de exemplo, a gente tem vários ecopontos na cidade e mesmo assim a gente tem vários locais de descarte irregular, de lixo, de entulho. Isso nos traz um problema muito grande. A subprefeitura faz a limpeza, mas quanto mais a população descartar, menor vai ser a eficiência do trabalho da subprefeitura.
Ou seja, para a campanha dar certo, tem que ter a colaboração da população.
Todo mundo trabalhando junto, ao mesmo tempo. O que a gente está vivendo é um estado de exceção no Brasil. Nós estamos com um problema muito grande. Nesses casos, a gente tem que ter medidas extremas. Todo mundo tem que agir. Não adianta só o governo.
Falando em medida extrema, no ano passado, que você esteve aqui no início do ano, a gente falava do aproveitamento das Forças Armadas. E você falou, Joel, estamos pensando nisso, porque em algumas casas os moradores se recusavam a atender os agentes, né? E as Forças Armadas foram incorporadas. Neste último fim de semana, o governo federal visitou 3.500 municípios, tentando sensibilizar em torno de 2 milhões de pessoas. Quer dizer, o caso da Zika e desta contaminação é grave.
Mas no município de São Paulo nós começamos antes de todo mundo. Nós começamos no dia 18 de janeiro.
Com a ajuda também das Forças Armadas?
Com 100 militares que nos foram disponibilizados pelo Exército. No dia 18 de janeiro, nós já tínhamos tido uma conversa anterior, no começo do ano, através do secretário Alexandre Padilha, que fez o pedido para o general do Comando do Sudeste, Militar do Sudeste. Ele nos forneceu esses 100 militares, nós fizemos uma grande operação e nós conseguimos colocar esses 100 militares. Agora, estamos em tratativas para aumentar esse quantitativo. Já começamos um trabalho com mais homens no sábado. E durante essa semana já estamos conversando para ampliar esse número. Então, Provavelmente teremos marinha, aeronáutica, além do exército.
Que bom.
Atacaremos por todos os meios.
Gente, os políticos aproveitam também da desinformação da população. E eu vi isso aqui em Brasília, alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, e que os políticos dizem o seguinte, que o que dá voto é obra que é visível. E saneamento básico, esgoto, não aparece, então eles também não se interessavam em fazê-lo. E aí foi se acumulando, né, um déficit muito grande no país, né?
Inclusive hoje, não sei se já foi anunciado, o governo federal soltaria uma nova versão dos dados de saneamento do país, né? Ministério da Cidade, pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Até a última versão, nós tínhamos perto de 50% da população com coleta de esgoto. É muito baixo esse número, né? E de todo o esgoto gerado, 39% indo para o tratamento adequado. É pouco, né, Jorge? A gente tem que, de fato, trabalhar muito.
Só 50% da população brasileira tem esgoto?
Exatamente. Exatamente.
É um absurdo.
Nós estamos falando de forma aproximada de 100 milhões de pessoas que ou tem uma fossa que, ainda que se fosse bem operada, ok, ela é uma solução individual, mas infelizmente a gente sabe que grande parte das fossas, elas são fossas negras, né? Não tem o mínimo cuidado construtivo, operacional, e portanto eu acho que colocado o sistema coletivo à disposição, a população tem que ligar. E já há, inclusive, a nossa lei de saneamento, ela fala isso, né? A própria Prefeitura de São Paulo tem uma lei que obriga o munícipe a ligar, mas o nosso poder de polícia, ele é complicado, né? de obrigar o cidadão a... Então, eu acho que, reforçando de novo, João, a gente precisa, de fato, convencer a população,
né,
de que vai lá e liga o esgoto. Ah, mas vai dobrar minha conta. Na verdade, o esgoto, ele é um serviço muito mais caro que o de água. A obra é mais cara, né? Tem postos de visita, como o sistema de drenagem. Então, é um trabalho, nem que demore, Joel, mas a gente tem que ir fazendo e convencer a população.
Né?
Se tiver que fazer tratamento de guerra, como o Alessandro falou, que façamos, né? Mas é sempre bom, não adianta você vencer uma batalha hoje se a população também não ajudar.
E ela, né? Hoje, ela tá, como você disse, a guerra também é da informação, a população não percebe o impacto que tem isso na saúde, né, dos moradores que não têm, né, saneamento básico. Vamos começar com a participação dos nossos ouvintes. Boa tarde, com quem eu falo?
Lucas.
Lucas, da onde?
Da Casa Verde.
Lucas, da Casa Verde. Tudo bem, Lucas, sua pergunta para os nossos dois convidados.
Vou primeiro fazer um comentário. Eu acho que, assim, aqui no Brasil a gente tem a mania e o jeito de sempre falar assim, a população, eu acredito que a população tem que ajudar muito, porém, pelos impostos que a gente paga, o governo teria que ser muito mais ativo e teria que fazer muito mais. Então, é fácil jogar na população, a população agora tem que fazer. E a falta d'água foi muito parecida com isso também. Quando chegou no limite, a população tem que economizar agora. E os nossos governantes e o nosso governo sempre correndo atrás. Então, estava na hora dos nossos gestores aí tomarem a dianteira e chamar a responsabilidade por si, até porque essa população que tem que ajudar, ela já paga muito imposto para que o governo tome atitude. E em cima disso é a minha pergunta. É assim, a gente vê campanhas contra a dengue, toda na mesma época. Se a gente não poderia ter uma conscientização maior e o governo fazer as campanhas no momento antes, quando ainda está inverno, quando a gente, antes desse foco explodir da dengue, se não poderia ter uma campanha anterior, não já quando a gente já está empesteado aí.
Tá aí. Eu começo com você, Alexandru. A pergunta é possível começar antes a conscientização? A gente sabe que tem um período, né, do mosquito.
Sim.
É isso.
A campanha da dengue, eu anteriormente trabalhei em outro município do estado de São Paulo e agora eu estou aqui na cidade de São Paulo. A campanha é feita praticamente da mesma forma nesses dois municípios que eu trabalhei, porque essa campanha ela é ministerial, né, como ela é preconizada. Quando nós estamos com menos casos de dengue, nós fazemos atividades aqui no município de São Paulo, que são visitas casa a casa, visitas a pontos estratégicos e imóveis especiais, para conscientizar as pessoas de não eliminar os criadouros. O que acontece é que nesse período, como eu não estou tendo casos de dengue, isso não aparece para a população de uma forma em geral. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, mas o nosso trabalho não aparece. O trabalho dos 2.500 agentes de zoonose que eu tenho, que são concursados efetivos da Prefeitura de São Paulo, que trabalham o ano inteiro com isso. Não só com dengue, como com outras questões de saúde pública relacionadas a animais sinantrópicos em geral e endemias. Então a campanha, ela dura o ano inteiro. É que ela não aparece no período que eu não tenho muitos casos. Aparece menos. Ela até aparece. O ano passado eu acompanhei várias reportagens durante esse período. Mas a gente nunca para. A gente não pode parar. O ouvinte tem total razão. A gente não pode fazer só campanha efetiva quando a gente está tendo caso. Tem que fazer sempre. Porque o mais importante é a gente trabalhar o preventivo. Eu sempre falo isso e concordo plenamente. A gente tem que eliminar criadouro. Eliminar criadouro é preventivo. Então tem que ser feito o ano inteiro.
Muito bem. Um informe de interesse público. Estudos sobre o Aedes aegypti mostram que a fêmea se alimenta só de sangue. Tem preferência por picar entre 6 e 9 horas, ou das 17 às 19 horas. Mas ela já sofreu mutações e agora pica a qualquer horário do dia ou da noite. E só é ativo nos crepúsculos matutinos e vespertinos. Pica mais os pés, tornozelos e pernas. E os estudos mostram que ela voa até 200 metros. Isso quer dizer que o foco do mosquito tem que estar próximo da pessoa doente. Ele é oportunista. Colhe uma pessoa e vai até o 20º andar de um prédio. É isso, Giancola?
Pode acontecer.
E lá pode se procriar, inclusive.
Sim.
Nas residências, o problema é nas calhas, que tem água parada e folhas ideais para a desova. E é tinhoso o processo reprodutivo. Mas aí uma informação que ela tem uma vida em média de 20 dias só, a fêmea.
Pode chegar isso? De 30 a 45 dias.
Mais
um pouquinho
ainda.
Um pouquinho mais do que isso.
E pode colocar 500 ovos?
Sim, durante toda a sua vida.
E ela desova entre 4 e 5 dias?
Isso. Cada postura dela, ela coloca em média 100 ovos. Então ela pica uma pessoa, ela fica 2 dias descansando, maturando esses ovos através do sangue, e daí ela sai procurando criadouros e deposita cerca de 100 ovos.
Muito bem. O Dante, a pergunta, eu vou transformar a pergunta dele para você. A iniciativa deveria ser de Estado, não de governo. Se fosse de Estado, cada governo seria obrigado a cumprir uma meta. Isso começaria a resolver o nosso problema?
Na verdade, o governo federal, ele, a nossa lei de saneamento é nova, né, Joel? É de 2007. Depois houve toda uma discussão para fazer o seu decreto, que vem em 2010, e o governo tem um Plano Nacional de Saneamento, né, que estabeleceu metas para água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. O problema é que o governo resolveu que em 20 anos universalizaria, né, tornaria o acesso a quase todos os brasileiros disponível. Isso não vai acontecer, né, não há mínima condição para isso, e não é nem apenas por falta de recurso financeiro, é recurso mesmo de gestão das prefeituras, de muitos estados, que não tem condição, né? Você sabe que 8% dos municípios brasileiros arrecadam mais do que gastam. Eles dependem fundamentalmente de fundos de participação estadual, federal. Então, a situação dos municípios é muito complicada. Eu acho que sim, na verdade, todo estado deveria ter o seu plano estadual também de saneamento, com metas, com recursos garantidos, para que você estabeleça um prazo e torne disponível esse serviço. Não tem.
Né? É que 50% é um número escandaloso para o país.
E muitas vezes a gente cobra os municípios porque não fizeram seus planos municipais de saneamento, que é uma obrigação que está na mesma lei. Só que o governo federal demorou também e a maioria dos estados nem plano tem. Então, eu concordo com você. Você tem eu acho que a grande parcela é sim do governo federal, mas há uma parcela significativa também dos estados e dos municípios. Todo mundo tem que se mexer.
Muito bem. Muito obrigado, viu, a você, Lucas, que ligou para cá, a linha caiu. Lucas da Casa Verde, que fez a primeira pergunta do programa. Cléo, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização, a felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, Canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com Alessandro Giancola, coordenador-geral das ações de controle da Prefeitura de São Paulo, que está contando como a Prefeitura está combatendo o mosquito, que no ano passado era da dengue, agora é da zika, que pode provocar microcefalia em alguns casos. A coisa vai piorando cada ano, né?
Infelizmente, esse mosquito tem uma capacidade muito grande de transmitir doenças, né? Então, cada vez a preocupação se torna maior.
Muito bem. Se você está interessado no assunto, que ele é muito importante e deve estar, entre no portal do Observatório do Terceiro Setor e veja a nossa matéria especial sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. www.observatorioterceiro.com.br. Muito bem, mais um ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, Mariana.
Mariana, tudo bem, Mariana?
Oi.
Então tá bom. Qual é a sua pergunta ou colocação para os nossos dois convidados?
Eu queria saber se o pernilongo, ele também pode transmitir a dengue?
Muito bem. Vamos perguntar para o Giancola. Giancola, o pernilongo transmite a dengue?
Ótima pergunta, porque é uma dúvida de muitas pessoas, viu, Mariana? Não é só sua, não. Esse pernilongo que você está se referindo é aquele pernilongo. É aquele pernilongo comum, aquele que incomoda a gente à noite, que faz barulho.
Aquele barulho chato, né?
Aqui na cidade de São Paulo, ele não transmite nenhuma doença até o momento, esse pernilongo comum. Em outras áreas, ele transmite a filariose, febre do oeste do Nilo, e existem estudos de que talvez comprovem que ele possa transmitir o Zika vírus, mas ainda não é comprovado. Então, por enquanto, filariose, que é aquela elefantíase, né? E a febre do oeste do Nilo. É através de um protozoário chamado Enterobacter bancrofti, é um nome bem complicado, que ele ataca os vasos linfáticos, esses vasos acabam sendo obstruídos. E a pessoa fica com os membros, principalmente inferiores, muito inchados. Lembra o aspecto de uma perna de um elefante, por isso é elefantíase.
E tem cura?
Tem tratamento. Tem tratamento. É o que eu posso falar.
No início,
uma doença complicada.
É doença grave, pelo que você está falando.
Mas ele não, o Culex, o pernilongo comum, ele não transmite dengue. Só o Aedes aegypti.
Tá aí, pelo menos uma boa notícia, né, Mariana? Esse não transmite dengue. Mais alguma coisa?
Não, é isso aí.
Obrigado pela sua participação, um grande abraço a você, viu?
Obrigado.
Muito bem. Olha, o Observatório do Terceiro Setor está fazendo uma campanha Eu Me Importo, que já alcançou quase 500 mil pessoas. Você se importa com os moradores de rua, com as crianças vítimas de abuso? com os refugiados? Muito bem, entre no nosso portal www.observatório 3 setor e dê sua opinião. Participe da nossa campanha. Muito bem, entre também na nossa página no Facebook e compartilhe. www.facebook.com/observatório3setor. Ô, Dante, é uma coisa incrível. Você desenvolve uma campanha. Quando você ficou surpreso como eu, né? Pernilongo, depende do tipo de pernilongo, pode transmitir também a dengue.
Eu já tinha lido alguma coisa, exatamente como o Alessandro falou, a dúvida, né? Mas só faltava essa, né? Porque uma coisa é um barulhinho chato que você dá uma petelecada, mesmo que ele te pique. Só faltava ele transmitir também doença.
É verdade. Você sabe que eu tenho o prazer de receber o Jean Collor para contar da campanha que a prefeitura realiza. Já é a terceira vez, né, que você vem aqui, é o terceiro ano. E sempre ele traz uma má notícia, a coisa está piorando. Quando eu falei da Zika, há quase um ano e meio, dois anos, ele falou, não, isso aqui está lá no Amazonas e em alguns países da América do Sul. Mas agora já está aqui.
Chegou aqui, né?
E impressionante essa mutação do mosquito, né? O que acontece?
Ele tem uma capacidade muito grande de transmitir doenças. A gente sempre... lógico que a melhor forma de combate é o mosquito, é o que a gente tá fazendo. A campanha é combater o mosquito, mas é lembrar sempre que ele é só o vetor. Quem causa doença são os vírus. O Zika vírus, o chikungunya, a dengue, né, que tem quatro tipos, a febre amarela urbana, que o Aedes aegypti também transmite. O mosquito é só um vetor, ele está ali de gaiato, porque para ele não traz nenhuma vantagem para o mosquito. Para o vírus, sim. O vírus ele precisa da célula humana para ele poder se reproduzir. Então o vírus está ali nessa transmissão. Como esse mosquito ele é muito voraz para picar, ele pica de dia, pica muitas pessoas, ele tem uma facilidade maior para transmitir doenças. E ele não desenvolve nenhuma dessas doenças. Ele só transmite através da picada na saliva dele, a hora que ele deixa a saliva no nosso sangue.
Eu sei, gozado, esse tipo de doença, no caso do Zika, atinge todas as classes sociais. Eu soube agora, numa campanha que estava sendo realizada neste fim de semana em Brasília, que um dos óbitos que o Ministério já consta, né, são três pessoas oficialmente mortas, uma de Brasília, e é parente do vice-governador de Brasília, que trabalhava num hospital em torno, eu não sei se era enfermeira ou médica, veio a falecer, infelizmente.
O mosquito ele não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe sexo, ele, que tiver disponível, ele vai picar.
Muito bem, Dante, como o saneamento básico pode ajudar a diminuir os casos dessas doenças?
Eu acho que para que a gente evite aí a proliferação dos mosquitos, né? Uma coisa muito importante que ela ficou acentuada na crise hídrica, que a gente espera que esteja acabando, mas aí veio as soluções caseiras, né? E soluções que valem, mas desde que a gente tome os devidos cuidados, por exemplo, o armazenamento de água de chuva. Isso, então, todo mundo passou a comprar uma caixa, né? E sem muito critério, Joel, começou a guardar água quando chovia, vinha pela calha e tal, e aí uma superfície úmida, né, a parede lateral ali úmida, até que nessa época do ano é que o mosquitinho quer. E aí a gente tem que evitar esse tipo de acondicionamento de água, sabendo que a população acaba fazendo. E também na questão dos resíduos sólidos, né, velha questão de deixar a pet cheia de água em qualquer lugar, qualquer recipiente com água, isso tudo são ações que, num país com bom saneamento, não que não exista, mas é muito minimizado. Então, a gente tem que trabalhar para um abastecimento de água regular, a coleta e o tratamento do esgoto, a coleta e a destinação do lixo, é isso que a gente tem que fazer.
A gente está pedindo chuva, né? Para resolver o problema de abastecimento, né?
O ano passado a gente sofreu com essa crise hídrica. Isso não foi o único fator do aumento dos casos de dengue, mas contribuiu de uma forma...
Ele potencializa, né?
Potencializou. Não foi o único motivo, mas ajudou.
Muito bem, parece que nós temos outro ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Sérgio.
Ô Sérgio, tudo bem? Da onde?
São Paulo.
Sérgio de São Paulo. Nós temos nossos dois convidados aqui. Eu queria a sua colocação ou uma pergunta.
Para o Dante.
Dante, ótimo.
Eu gostaria de saber se já há alguma ação programada para essa campanha da AVE.
Bom, a gente lançou a campanha Próximo ao Carnaval e eu falarei isso a seguir, então já aproveito a sua pergunta. No dia 3 de março agora, às 18 horas, ali na sede da ABS. A ABS é uma entidade nacional que tem sedes em todos os estados, né? E aqui no dia 3 de março, às 18 horas, na ABS São Paulo, que fica aqui na rua Eugênio de Medeiros, 242, sexto andar, a gente vai fazer às 18 horas, junto com o professor Délcio Natal, da Faculdade de Saúde Pública, né? Eu já convido aqui o Alexandre também, o Joel. É um espaço aberto para que todo mundo vá, a gente vai debater e vai fazer a divulgação e fazer com que essa campanha se espalhe, né, das mais diversas formas.
Isso é muito importante, Dente. Começa aqui em São Paulo, e a gente conversava antes de começar o programa, você viu que São Paulo já cobre quase 80% e poucos%, né, de saneamento básico. Mas existem estados do Norte e Nordeste que ainda carecem e vivem numa situação, digamos, crônica. Como a ABS, que é nacional, pretende sensibilizar esses estados que mais precisam?
Da mesma forma, veja, a ABS é uma ONG, né, Joel, que o nosso trabalho é absolutamente voluntário e a gente sempre conta com parcerias, né? Nesse caso, a gente tem a ajuda do professor Délcio, né? Bom conhecer o Alexandre aqui, que já vai...
Eu conheço o professor Délcio e sei da capacidade dele e acho muito importante ele estar junto com vocês.
Então, tomara que o Alexandre...
E conte com o observatório do terceiro setor para divulgar e acompanhar toda a campanha da...
E o que a gente vai fazer aqui em São Paulo, Joel, na verdade a gente vê como é que isso... quais os reflexos dessa nossa iniciativa em São Paulo e, de fato, espalhar pelo Brasil. Agora, a gente precisa sempre de apoio, né? De veículos de comunicação local, os CREAs, né, as diversas outras ONGs que nos ajudem para que a gente faça todo mundo falar em combate a esse bichinho aí, né?
Muito bem, está aí a pergunta, parece que caiu a linha do Sérgio. Muito obrigado, Sérgio, pela sua pergunta e a sua ligação. É complicado, né, porque nós precisamos de uma parceria com a população. E às vezes, no ano passado a gente conversava, né, Jancola, e muitos moradores resistentes e tal. Com as Forças Armadas, quebrou-se esse preconceito, ajudando um pouco?
Ajuda, mas é importante salientar que nós não nós trabalhamos com o Exército durante um período. Depois, o restante do ano, nós trabalhamos só a Prefeitura. Então, nós precisamos do apoio e da colaboração da população para receber os nossos agentes durante todo o ano.
Está melhorando? Com essa, todos os órgãos
melhora.
De comunicação falando do
melhora.
Assunto.
Melhora. A gente já percebe que a gente chega e a população já está mais consciente. Mas o que eu não vejo ainda é mudança de hábito. As pessoas ainda são resistentes à nossa informação. Como a gente está vivendo um estado de exceção, exige medidas de exceção. Uma delas, é um apelo que eu faço em todos os locais que eu tenho possibilidade de fazer, aqui no município de São Paulo, através dos nossos levantamentos, a gente vê que o principal criador do mosquito da dengue é o pratinho de planta. É onde a gente encontra mais larva, é onde a gente encontra mais água, ano a ano continua isso. O que fazer? Eliminá-lo. Não ter pratinho de planta em casa. É uma coisa difícil? Eu acho que não, é uma questão de mudança de hábito da dona de casa, do morador, de mudar esse hábito, de não ter. As pessoas acham que colocando areia, que fazendo um furinho, ela vai resolver. Ela não consegue resolver. Então, jogue fora, reutilize esse material, lógico que destine ele adequadamente, mas se não, reutilize para outra coisa, porque é o nosso principal criador. Toda a história do município.
Sabe que as pessoas têm a convicção de que não vai acontecer comigo. Isso. Mas já aconteceu com a vizinha, com a de frente. Então tome cuidado. Isso não custa nada, tirar esse vasinho. E você pode evitar de contrair uma doença grave. Agora, vamos com a reportagem da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo. Diretamente de Nova York, Lê da Letra tem as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, confirmou esta sexta-feira que os testes em larga escala de uma vacina contra o Zika vírus podem começar daqui a 18 meses. Em Genebra, a diretora assistente da agência, Marie Paul Kenny, destacou que novidades surgem diariamente e duas vacinas candidatas estão em fase mais avançada de desenvolvimento.
One is a DNA vaccine from the US National Institute for Health.
Ela explicou que uma vacina de DNA está sendo produzida pelos Institutos Nacionais da Saúde dos Estados Unidos. A outra vacina envolve um vírus inativado e está sendo desenvolvida pela empresa Bharat Biotech da Índia. Segundo a especialista, após a experiência com o surto de ebola, a resposta ao Zika vírus está sendo bastante rápida. Em relação aos diagnósticos, foram identificadas 10 empresas que podem fornecer testes sorológicos ou de ácido nucleico. O primeiro mede os níveis de anticorpos após exposição ao vírus e o segundo detecta o vírus no sangue. A médica da OMS explica que nenhum dos testes já foi aprovado e o objetivo é garantir que não sejam distribuídos testes de má qualidade ou falsos, ao mesmo tempo em que se trabalha para que os diagnósticos fiquem disponíveis com rapidez. É possível que os testes de laboratório fiquem disponíveis dentro de algumas semanas. Também estão sendo estudados medicamentos para prevenir o Zika, especialmente em grávidas. A OMS deve publicar em 15 dias uma análise sobre avanços nos diagnósticos, vacinas, medicamentos e medidas para controlar o vetor, o mosquito Aedes aegypti. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem. Jean-Cola, quando ela falou 18 meses a vacina, você fez uma expressão assim, nossa, tudo isso, até lá, é muitas vítimas do mosquito.
Lógico que eu sei que tem várias fases que não podem ser puladas de forma alguma das vacinas, para você ter uma vacina segura, mas ela falou 18 meses para início dos testes. É uma dificuldade muito grande para você desenvolver vacinas. A da dengue, ela é pesquisada há 20 anos, uma vacina da dengue. No ano passado, a gente teve a homologação da primeira vacina da dengue, que é do Instituto Sanofi Pasteur, francês, que ela não mostra ser muito eficiente, segundo o Ministério da Saúde. A gente não sabe se ela vai ser disponível no serviço público, né, por essa baixa eficiência e 3 doses também, ela tem vários complicadores. A gente tem muito mais esperança para a dengue da vacina do Butantan. Mas eu acredito que com esse apelo mundial que está tendo, essa vacina da Zika vai sair em tempo recorde. Eu acredito nisso.
Com esse apelo mundial em relação ao Zika vírus, Dante, você espera que governos estaduais e o próprio governo federal falem, bom, a partir desse ano eu vou disponibilizar verba X para a gente avançar um pouco nessa coisa do saneamento básico?
Eu acho que essa chegada, quer dizer, o Aedes está aí há muito tempo, mas esse ano de forma mais aguda, com novos vírus aí que apareceram, né? Pelo menos aqui no Brasil, e eu acho que isso, eu já falava o ano passado, eu repito sempre esse discurso, eu falo para os colegas que a gente tem, que são políticos, não deixa a água sair de prioridade, né? A gente teve uma crise hídrica e violenta, não só em São Paulo, em diversos outros estados, mas São Paulo foi marcante porque nós nunca tínhamos vivido isso, né? Não deixe sair da pauta, por favor. Eu acho que agora essa coisa maluca aí da dengue, né, do Zika e tal, é mais um motivo, não deixe sair da pauta. Vamos, que nem eu falo, vamos de forma organizada arrumar o setor e fazer com, nem que demore, Joel, mas que você veja avanços claros e que a população perceba esses avanços. Porque o saneamento, infelizmente, ele na infraestrutura é o patinho feio.
Eu não sei se o termo que eu vou expressar é correto, mas se anuncia medidas paliativas e você tem estruturais que você poderia, pelo menos, começar, né, a realizar. E você não vê na notícia disso, né?
Eu acho que, eu volto a dizer, o governo federal até tem investido em saneamento em torno de 10 bilhões ao ano. É pouco, mas, de qualquer forma, é um valor que aumentou nos últimos anos, mas o que a gente quer de verdade é um investimento bem feito, um investimento que dê resultados práticos. Não adianta investir e depois você saber que a obra está parada. Eu gastei lá 5 bilhões e a obra não foi acabada. A gente não quer mais isso. Acho que já aprendemos com isso, já chega. Né? Então, eu falo, nem que demore um pouco, mas que a gente organize o setor de saneamento no país, que o município de forma de verdade tenha força, que ele queira participar, que o Estado se organize melhor, com as suas companhias estaduais, que muitas são quebradas, o setor privado tem seu espaço, com equilíbrio, transparência, mas que a gente consiga, de uma forma organizada, perceber avanços claros no saneamento.
Você citou agora a crise hídrica, seria interessante, a gente vive, né, um problema da crise hídrica. Você vê algum fator positivo, por exemplo, essa conscientização da população em economizar água, isso deve permanecer, né?
Eu acho que sim, isso já ocorreu outras vezes, né, na época da crise energética. A população, quando ela é bem informada, ela vai para o jogo. Acho que o Alessandro falou que tem melhorado isso, quer dizer, a população é parceira. Eu acho que ela não é bem comunicada muitas vezes, mas a população, é claro que no caso da água, pelo menos que eu sei aqui em São Paulo, houve o desconto na conta e tal, mas eu tenho certeza que mesmo assim a população ajuda, a população ela é parceira, né? Ela tem que estar bem informada. E eu acho que realmente não volta a ter os hábitos de consumo de água que nós tínhamos, né? Aquela coisa da vassoura hidráulica, né? Eu mesmo continuo juntando minha água quente lá para jogar na bacia ou jogar na máquina de lavar. São hábitos que ficam. E tomara que fiquem mesmo.
É, utilização da água de reuso, né? Isso. Que é muito importante. Você vê todo o condomínio agora anunciando, olha, aqui eu utilizo água de reuso.
Isso aí, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né?
Falando em condomínio, Jean-Claude, há muitos condomínios tiveram focos do mosquito?
É...
Por causa desse problema da...
O Aedes aegypti, ele não escolhe. Se você deixar o criador disponível para ele, ele vai utilizar. Quando nós fazemos vistorias, todos os condomínios também entram nessa vistoria. Uma coisa que é interessante é, quanto mais alta a pessoa morar, menos exposta ela vai estar ao mosquito. Não estou querendo dizer que a pessoa não vai estar livre. Então, o importante é a gente vistoriar aquela área comum, onde todas as pessoas circulam, ali onde você tem... O pátio, a garagem desse condomínio é onde a gente presta bastante atenção com relação aos criadouros, que a gente tenta eliminar e conscientizar todo mundo ali, porque ali é onde todo mundo circula e as pessoas podem entrar em contato com esse mosquito adquirindo esses vírus.
Muito bem, vamos continuar com a participação dos ouvintes. Boa tarde, com quem eu falo?
Com Cláudio.
Cláudio, tudo bem, Cláudio?
Isso, tudo bom.
Da onde?
Santo André.
Santo André, nossa, está fora aqui de São Paulo. Então você não está fora da campanha do Giancola aqui, você está em Santo André. Não. Ele cuida do município de São Paulo. Bom, a Aves é nacional, né? Então Santo André também, ela quer conscientizar.
Eu trabalho aqui para São Paulo, né?
Então, você trabalha em São Paulo, legal.
Fico mais...
Qual é a sua colocação, a sua pergunta?
A minha colocação é, hoje a gente ouve muitas ações que sim, são importantes, pensando mais a longo prazo, para a eliminação de imediato, o quanto antes, do mosquito. Mas a gente não deveria também pensar em plano mais a longo prazo, como foi mencionado, de saneamento básico, uma fiscalização rígida. Aqui próximo do meu trabalho tem um terreno baldio que não consegue achar o proprietário para montar. Então, eu gostaria de saber, na opinião, quais são as consequências de nós não termos um trabalho a longo prazo ou quais seriam as consequências favoráveis que isso poderia trazer, pensando num trabalho de saneamento básico, limpeza de terreno, e além de uma educação, né, sobre a população.
Muito bem. A sua pergunta é interessante. Eu vou pegar um atalho, né, Jean-Claude? É o seguinte... E quando os imóveis estão fechados ou abandonados, como a prefeitura faz para evitar o criador?
Nas 32 subprefeituras do município de São Paulo, nós temos comitês regionais de combate à dengue desde 2014. Então é um trabalho da prefeitura, educação, subprefeitura, saúde, todo mundo junto, defesa civil, todos os órgãos ali daquela região para a gente tentar resolver esse problema. É um problema muito sério que o Cláudio chamou a atenção. Eu só queria pegar um gancho numa palavra que ele falou, que foi eliminação. Cláudio, eu tenho uma triste notícia para você. A gente não vai eliminar esse mosquito. Nunca. Ele é muito adaptado. Ele é como uma barata, como um rato. É um animal sinantrópico. Tem muito, A gente só consegue diminuir a população dele. A gente nunca vai eliminar esse mosquito com a tecnologia que a gente tem hoje.
Mas no século passado, nos anos 50, se não me engano, a gente falou que eliminou, pelo menos oficialmente.
Se a gente tivesse eliminado, ele não estaria aqui hoje.
não tem essa história que foi eliminado, aí ele voltou?
A gente conseguiu eliminar ele por um período, mas ele voltou. Então isso para mim não é uma eliminação. A eliminação seria ele nunca mais voltar.
E seria assim, Giancola, aqui? Você elimina em São Paulo, mas ele vem do Ribeirão Preto, ele vem de uma cidade do interior,
sim,
de Campinas, é
sim,
isso?
Sim, tem a ver com o que o Cláudio está falando, de terrenos baldios, de desmanches, de borracharias. Todos esses locais, a gente tem que ter um olhar especial, porque eles são pontos de proliferação e de... você carrega ovos do mosquito para todos os outros locais. Então, se lá em Santo André, por exemplo, onde o Cláudio mora, eles fazem todas as ações, tudo certinho, mas aqui eu não faço, e eu tenho um ponto estratégico, uma reciclagem que manda material para lá, eu vou mandar ovos do mosquito para lá. E eu vou contaminar, o mosquito vai se proliferar na cidade dele. Então, isso acontece no Brasil inteiro. A gente tem circulação desse mosquito para tudo quanto é lugar. Por isso que hoje em dia não é mais possível fazer o trabalho que foi feito lá com a febre amarela no começo do século passado. A economia era diferente, os transportes eram diferentes, como as pessoas circulavam era diferente. Hoje é outra realidade. Hoje a gente tem muito mais produto, embalagens plásticas, não retornáveis, que isso é um problema muito grande também para saneamento, porque antes, um exemplo clássico, a gente comprava refrigerante com uma garrafa retornável, e aquilo já era um reuso daquela embalagem. Hoje em dia você compra PET, que você vai descartar, e muitas vezes você descarta de uma forma inadequada. Só complementando a pergunta do Cláudio, esses terrenos, Cláudio, através do trabalho da sua prefeitura, a gente faz a identificação, tenta pelo menos identificar o proprietário para a gente poder agir. A forma mais eficiente para a gente agir seria a limpeza desse terreno. Com a edição de um decreto no ano passado, dia 1 de dezembro de 2015, ela veio a nos auxiliar para a gente poder adentrar esses locais que estejam fechados, recusados, e isso inclui esses locais que o Cláudio falou. Se ele quiser denunciar, utilize o telefone 156 da Prefeitura de São Paulo para denunciar esse local, para a gente poder fazer
isso. É muito
o
importante.
Trabalho.
E deu resultados positivos? O fato de você entrar em locais...
A gente ainda está avaliando isso. A gente até começou a implementar agora, no começo do ano, que até tem alguns critérios técnicos, né? Você não pode invadir qualquer local, porque o imóvel da pessoa é um local inviolável, então a gente tem que seguir alguns critérios que estão no decreto, que é estar em local onde está tendo transmissão, tem algumas coisas. Mas a curto prazo a gente vai ter mais uma ideia melhor.
Ô Dante, a pergunta do Cláudio fala a longo prazo, planejamento. Você é um esperançoso que nós teremos planejamento nesse país para evitar, quer dizer, vamos cuidar das coisas estruturais no país, né? E construir em bases sólidas, como deve acontecer com o saneamento básico, ou como acontece no saneamento básico em países da Europa, nos Estados Unidos, enfim.
Ô Joel, eu só vejo uma forma da gente andar, é ser otimista, né? Eu sou otimista mesmo, não desisto. O que eu acho que o Cláudio tem total razão, a gente precisa pensar mesmo, como eu já falei, em médio e longo prazo, e que se faça uma coisa bem feita, planejada, com os devidos recursos, com a participação da população, Estado, município. E a gente tem que ser, além de criticar, eu acho que o nosso papel é de propor também, sabe? Então, a pergunta do Cláudio é muito pertinente, e respondendo a sua pergunta, eu sou otimista, sim. E vamos lembrar que os países europeus, os Estados Unidos, sempre são para nós uma referência. Eles já passaram por tudo isso.
Passaram
por epidemia de cólera, né? Peste bubônica. Na verdade, a gente está num outro estágio, e a gente só tem um jeito, é ser otimista e trabalhar.
Muito obrigado pela sua participação, Cláudio.
Eu que agradeço.
Um grande abraço a você e até uma próxima oportunidade. Olha, A Ana Beatriz Soares, de Itaquera, ligou para cá, o final do telefone é 4321. Por que só agora o... eu não entendi a letra aqui, viu? As grávidas que pegaram nem estão com problema. Ah, tá, as grávidas. Por que só agora as grávidas que pegaram dengue estão com problemas do bebê nascer, com microcefalia? Faz anos que sofremos com esse mosquito. Ah, quer dizer, por que só agora, né? Mas anos a gente já tem esse problema, né?
A pergunta dela é, eu preciso esclarecer. A dengue não causa microcefalia. A gente tem um mosquito, Aedes aegypti, que transmite 3 vírus diferentes. Né? 3 não, 7 vírus diferentes. Mas no momento a gente está falando aqui de 3.
Zika,
dengue, zika e chikungunya. A dengue não está associada à microcefalia. Então a gente sempre teve dengue. A gente teve a introdução do zika vírus no Brasil em 2014. Aí a gente começou a ter a ocorrência do zika vírus. Através da ocorrência do zika vírus, começou-se a perceber um aumento dos casos de microcefalia na região nordeste, que teve, foram praticamente 10 meses após a ocorrência dos primeiros casos de zika vírus. Então houve uma associação temporal com o zika vírus e a microcefalia. É isso que o Ministério da Saúde colocou até o momento e que a OMS vai comprovar, provavelmente, daqui a algumas semanas, que existe a relação entre a ocorrência de zika vírus em mulheres grávidas nos primeiros meses de gestação com a má formação do feto. Mais uma vez eu falo, microcefalia a gente sempre teve no país. O que aconteceu foi um aumento dos casos. Microcefalia se dá por abuso de drogas, alguns remédios tetarogênicos, toxoplasmose. Então a gente tem várias situações que podem levar o feto a ter microcefalia.
Ô, Jean, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você agora, uma organização, a ONU, né? OMC.
OMS.
A OMS está sugerindo que países facilitem a interrupção da gravidez no caso de comprovação. Você concorda?
Eu acho que isso é ainda meio cedo para a gente discutir. Eu acho que primeiro precisa a gente associar o zika vírus realmente à microcefalia, ter certeza disso, para a gente poder discutir com a população a questão do aborto. Eu acho que o aborto é uma questão muito individual da mulher. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que cada um tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que é seu.
Sem a gente entrar na crença, do ponto de vista científico, você acha razoável essa iniciativa?
Não, porque pelo seguinte, um bebê com microcefalia ele pode nascer com vários graus de microcefalia. E que, às vezes, ele vai ter uma vida até certo grau normal. Isso depende do pré-natal, depende do que for cuidado do bebê após o nascimento. Então, só por causa da microcefalia, eu não acho, neste momento...
Muito bem. Para encerrar as perguntas dos ouvintes, a Flávia Martins, da Vila Sônia, final do telefone 6562. Animais domésticos pegam dengue?
Eles são picados pelo mosquito Aedes aegypti. Apesar do mosquito preferir o sangue humano, ele pode picar os animais, mas eles não desenvolvem nenhuma dessas doenças.
Boa notícia, né? Você ficou tranquilo. A minha cachorrinha está liberada. O Leandro Oliveira, de Interlagos, final de 8269. O zika vírus pode ter vindo com os turistas durante a Copa do Mundo? Olha que pergunta interessante.
É uma das hipóteses, pode sim.
Ele está dizendo que nunca tinha ouvido falar dessa doença antes da Copa. A gente falou assim com o Alessandro aqui, já quase um ano e meio, dois.
Mas
ele falou que
está
difícil,
né?
Chegar. Isso. Mas chegou, né?
Chegou.
Muito bem. A sua vinda aqui foi um grande prazer revê-lo, mas a sua vinda aqui me preocupou, que você falou que alguns estudos estão comprovando até que passe a doença pode ser transmitida com relações sexuais.
E transfusão de sangue também.
Dante, vamos fechar aqui nosso programa. O Sérgio ligou para cá, um ouvinte, né? Fez aquela pergunta. Sim. Ação programada da ABS. Agora, como sensibilizar a população e as autoridades ao mesmo tempo para a gente viver um novo momento com mais saneamento básico, sobretudo para quem precisa?
Eu acho que, já citei aqui, Joel, a impressão que eu tenho, alguns colegas compartilham, a gente tem um problema de comunicação no setor. Eu acho que a ABS, inclusive, você é convidado, Joel, nós vamos lançar uma câmara temática de comunicação.
Né? Ah, sim. Com prazer.
Faço questão porque eu acho que nós não conseguimos levar à população de forma adequada a importância do saneamento para a vida das pessoas, etc. Então, vamos começar mais uma campanha, né, nesse momento especial aí da, né, do que a gente tem dessas doenças que o Alessandro relacionou e discutiu, tão, né, falou tão bem aqui conosco. E eu volto a fazer o convite, Joel, se você me permite, para o dia 13 de março. Ah, 13 de março às 18 horas, na sede da ABS, na rua Eugênio de Medeiros 242, sexto andar, pertinho do metrô Pinheiros. Fica o convite para que os seus ouvintes, vocês aqui, o Alessandro e tal, participem dessa nossa mesa de debate com o professor Delcio Natal.
E conte para que o Observatório fale da campanha constantemente a respeito da campanha para sensibilizar a população. Lembrando a você, ouvinte, que a partir do dia 23, terça-feira que vem, nos acompanhe simultaneamente através da Rádio Trianon aqui e pelo site da UTV, lá na utv.com.br. E também pelo nosso portal, Observatório 3 Setor. Infelizmente, um deles aqui, queria levá-los lá, a gente começar na internet, mas numa próxima oportunidade eu reúno os dois para a gente fazer um programa aqui na Trianon e na internet também. Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença do Alessandro Giancola, coordenador-geral das ações de controle da Prefeitura de São Paulo. Eu não me despedi de você. Muito obrigado de novo pela sua presença. E o que mais importante a população deve saber em 30 segundos para a gente continuar essa campanha e evitar que o mosquito prospere e se alastre aqui no município de São Paulo?
É eliminar os principais criadores do mosquito. Mas tem algumas questões que eu não falei, que é importante sempre falar, que são os sintomas, né? Então, bem rapidinho, febre, dor de cabeça, dor nos olhos, dor nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procurar um atendimento médico o mais rápido possível, em qualquer serviço público municipal.
Legal, Jean Paula, você voltará sempre aqui, e geralmente
com certeza.
Na próxima eu quero boas notícias, que a campanha
eu
foi um sucesso
também.
Total, né?
Espero.
O nosso outro convidado foi o Dante Ragazzi Pauli, presidente nacional da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária. A produção do programa foi de Maria Fernanda, Joana Ferreira e Natália Oliveira. Agora o nosso programa está na TV Aberta de São Paulo, uma emissora comunitária. Acompanhe as entrevistas inéditas todas as quartas-feiras à meia-noite. A TV Aberta está disponível nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Isso, você não pode dizer que não pode acompanhar nosso programa agora, viu, Dante? Qualquer operadora coloque o Observatório do Terceiro Setor no ar. Voltaremos na próxima quinta-feira, pontualmente às 14 horas, aqui na Rádio Trianon 740 AM, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.